Muito bom dia, vamos dar início aos nossos trabalhos e começo por saudar, dar as boas-vindas à delegação da Confederação do Desporto de Portugal, professor Dr. Carlos Paulo Cardoso, Sr. Presidente, Dr. Ilídio Trindade, Vice-Presidente, sejam bem-vindos e agradecemos a vossa presença aqui na nossa 12ª Comissão, Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Certamente que os assuntos que têm para nos trazer são da maior importância. O desporto é uma atividade que diz respeito a toda a sociedade, a todas as pessoas e a nossa Comissão tem dado também bastante importância a essa vertente da nossa atividade. Já recebemos aqui variadíssimos representantes das várias atividades e, concretamente, só para citar um exemplo, e por causa também da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, já recebemos aqui os representantes que nos apresentaram os respectivos programas e o empenhamento de todas da direção e dos atletas nessa prova internacional de tanta importância. Nós temos um tempo obviamente limitado, mas certamente que isso não será impeditivo de serem dados todos os esclarecimentos e de todos poderem dar o seu contributo para esta reunião. E assim convido o Sr. Presidente a usar da palavra, tem 10 minutos para apresentar, enfim, o tema e os assuntos que achar mais importantes e depois haverá a oportunidade das senhoras e dos senhores deputados formularem perguntas e também terá do tempo para lhes responder. Faça favor.
Ora, muito bom dia, Sr. Presidente, senhores deputados. É um prazer para mim e em nome da Confederação e identidade estarmos aqui presentes hoje convosco para, enfim, para debatermos algumas questões em relação ao desporto em Portugal, nomeadamente não só do que diz respeito ao desporto de alta competição, ao desporto federado, mas também podemos estender-nos à parte da atividade física, como que hoje em dia, logicamente, é fundamental em qualquer país e é fundamental numa Europa que se cada vez menos obesa e mais ativa. Nós, quando fizemos o pedido para esta reunião, foi quando se verificou as alterações, enfim, para as últimas eleições, e era também não só para uma visita de cordialidade para com a Comissão e também para trocarmos algumas impressões, entretanto. Entretanto, devemos dizer que nós da própria Confederação organizámos já no Museu do Desporto, aqui há uns 2 meses atrás, um debate em que estiveram presentes deputados de todos os partidos, com a presença parlamentar, sobre precisamente o financiamento do desporto. E, portanto, tivemos já a capacidade de dar, e nós e as federações esportivas, porque afinal o modelo que nós temos em Portugal, e nós, isso é uma questão que nós temos sempre que ter presente, é que o desporto em Portugal existe pelo trabalho das federações, pelo trabalho do movimento associativo, pelo trabalho dos clubes, e eles são realmente o verdadeiro motor do desporto em Portugal. São esses clubes que servem de exemplo e servem de acolhimento para muitos jovens e menos jovens, que hoje em dia a entrada na esfera do desporto passa em qualquer nível etário, para acolhimento e para proporcionarem as condições e para proporcionar alguns desenvolvimento das suas atividades físicas e atividades esportivas no programa nacional. Portanto, a questão de o que nós, em face da importância que o desporto tem, e em face, inclusive, a conta satélite do desporto, que foi publicada, penso eu, há uma semana atrás, em que mostrou realmente a implementação, a contribuição que o desporto tem para o emprego em Portugal, que é à volta de 1,4%. Devo dizer que estes números são números muito abaixo do que se passa no nível europeu. Eu faço parte de um grupo de trabalho que o Comissário Europeu do desporto, enfim, desporto de juventude, organizou e nós, para discutirmos um tema fundamental para a União Europeia em termos desportivos, que é o Grassroots Sports. E nessas reuniões, logicamente que tenho obtido dados de vários países, e por exemplo, o nível do emprego, portanto, ainda na semana passada, na sexta-feira passada, em Bruxelas, discutimos precisamente enfim, a conta satélite do desporto em global europeu e a importância do financiamento do desporto ao nível europeu e a sua contribuição para o desenvolvimento económico da Europa, e ele é à volta dos 4% na Alemanha em termos de emprego e em relação ao produto interno bruto também é superior àquilo que nós temos em Portugal. De qualquer maneira, com os dados que temos já em Portugal, e foi a primeira vez que conseguimos que o Instituto Nacional de Estatística publicou dados referentes precisamente a uma conta satélite, foi publicado a conta satélite do desporto, porque até aqui havia muitas ideias, mas não havia dados concretos que pudéssemos falar. Nós achamos que o desporto é maltratado em Portugal. Maltratado em termos de haver mais, e não estamos a falar só na questão de financiamento, não é essa a questão que nos preocupa neste momento, é também em termos do reconhecimento da importância do desporto. Na estrutura do voluntariado em Portugal, nós, o voluntariado, somos uma das atividades ao nível nacional que emprega, entre aspas, mais o emprega, lógico que é entre aspas, que atrai mais voluntários nas suas atividades. Eles desenvolvem deles a trabalho desde os clubes mais pequenos que se encontram espalhados pelo todo o território nacional até aos grandes clubes, enfim, que têm prestígio internacional, que todos nós conhecemos. Portanto, essa é uma das questões que nos preocupa. Estando ainda na questão do financiamento do desporto, há outras questões que nós gostaríamos aqui de levantar. Uma que há muito tempo nós enfim, lutamos, que é em relação ao IVA. Também é transversal nos nossos parceiros europeus, tem tido tratamentos diferenciados ao nível dos 28, mas em Portugal o IVA continua a ser igual, enfim, o material esportivo paga pela taxa máxima e muitos dos nossos os clubes, etc., os clubes e outras associações esportivas têm realmente muita dificuldade. Uma outra das questões que nós podemos levantar também é que muito daquilo que o orçamento para o desporto anual, que muito do orçamento para o desporto, o orçamento para o desporto anual praticamente é todo gasto, podemos quase dizê-lo, nos impostos que o movimento associativo desportivo, diretamente, neste caso as federações, vão entregar ao Estado, não só em relação às atividades que exercem, na atividade da aquisição de material para as suas atividades, como também noutras entidades intermédias, etc. Portanto, estas questões financeiras são questões que nos preocupam. Nós em relação já há muito que também em relação aos jogos da casa, que têm feito, e devo dizer-vos que há um reconhecimento também transversal a nível europeu na maior parte dos países, em que tem sido fundamental as loterias, o facto das loterias se manterem com uma componente paraestatal, pelo menos, portanto, que têm tido há países que são ainda mais dependentes do que nós das contribuições das loterias para auxílio às práticas desportivas. Portanto, estas são as questões que nós nos preocupam logicamente que a Carta Desportiva Nacional, que foi elaborada ao longo do ano passado, apresenta já dá-nos algumas pistas. Já, de qualquer maneira, ainda não está. Enfim, a Carta Desportiva Nacional tinha a necessidade de que houvesse uma contribuição quase diária dos diferentes segmentos da prática desportiva, e isso não tem acontecido, portanto, acaba por estar desutilizado logo à partida. E, portanto, essas são questões que nos trazem aqui e que gostaríamos de ver, enfim, analisadas e... Tens mais alguma coisa a acrescentar, Lido? Já somos uma equipa.
Bom dia a todos. Bom dia, Sr. Presidente, se me dá licença. Em complemento à declaração do Sr. Presidente da Confederação do Desporto de Portugal, Eu gostaria de reforçar duas ou três ideias. A questão do mecenato desportivo e a questão do enquadramento fiscal do desporto, eu acho que são duas áreas centrais onde terá de haver uma outra análise, de modo a que o desporto não seja tratado como apenas, no caso do IVA, como consumidor final. Terá de haver uma outra análise. No mecenato, eu julgo que a estrutura de apoios a conseguir para o desporto, que era através da Fundação do Desporto, essencialmente, que é porventura, através das próprias federações ou dos clubes, terá de merecer, de facto, um tratamento mais favorável do que aquele que existe em termos legais. Por outro lado, em termos de enquadramento, isto é, da tutela do desporto, eu sinto, não só tenho uma convicção pessoal, como também sinto dos contactos mantidos com diferentes dirigentes desportivos, que não estando o desporto a ser maltratado, porque é uma tutela neste momento, não é isso que está em causa, não temos nenhum sinal disso, pelo contrário, em relação ao seu secretário de Estado do Desporto, que, pelos vistos, irá ser, digamos, pediu admissão, portanto, irá ser substituído, não é isso que está em causa. O que está em causa é que o desporto precisaria ou estaria habituado a ter interlocutores mais diretos com o poder. Quero dizer com isto que num Ministério como é o Ministério da Educação, o desporto vive no meio de um mar de problemas que às vezes parecem mais prementes que os problemas do desporto. E que as pessoas, naturalmente, que estão à frente do Ministério, viverão mais diretamente para resolver esses problemas. E, num segundo plano, é que irão abordar dedicar-se a estudar dossiers e reformas no setor do desporto. E, portanto, eu sinto isto da parte de muitos dirigentes desportivos. Não é uma questão, repito, do tratamento que foi dado até agora ao desporto. É uma questão, de facto, de sentir que há alguma vantagem em haver outro tipo de tutela para o desporto. É uma situação que, de facto, sinto. Por outro lado, e reforçando o que disse o seu Presidente da Confederação do Desporto de Portugal, eu cito da conta satélite, cito dados que eu acho que são, de facto, muito importantes e que têm a ver com o voluntariado que representa, de facto, aquilo que o desporto é, de facto. Neste momento, no triênio entre 2010 e 2012, verificou-se que havia 39.124 voluntários envolvidos no desporto. O que significa que o setor do desporto só foi batido por dois setores unicamente. Quais? A área das igrejas, a área religiosa, e a área das instituições sociais. O que significa, de facto, o verdadeiro, digamos, a força que o desporto tem, a interpenetração que tem na sociedade portuguesa e a capacidade de mobilização que também tem. E, portanto, às vezes, com um pouco mais de apoios, com esta capacidade de mobilização, seremos capazes de atingir mais. E é neste sentido também que é uma preocupação que gostaria de deixar aqui expressa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Eu agradeço ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente da Confederação do Desporto de Portugal os temas que trouxeram, que colocaram em cima da mesa, temas tão importantes e que cobrem, de facto, penso que todos os assuntos que merecerão a atenção da nossa Comissão, desde as ligações do desporto com a saúde, a questão do voluntariado, o desporto como meio de combate ao desemprego, sobretudo no que diz respeito ao desemprego jovem, a questão do financiamento, que isso se coloca sempre em todas as áreas e cada vez com maior acuidade, uma vez que os tempos não são fáceis desse ponto de vista, não apenas a nível nacional, mas a outros níveis, a questão do regime fiscal aplicável ao desporto, o mecenato desportivo, enfim, têm as senhoras e os senhores deputados aqui muitos temas que foram já abordados e que certamente merecerão os comentários e os desenvolvimentos dos diferentes grupos políticos. E, para começar, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Professor Paulo Carlos Paula Cardoso e a Dra. Lídia Trindade, os meus colegas, e dizer que é um privilégio também para a Assembleia da República poder receber mais uma vez a Confederação do Desporto de Portugal, até porque dizemos muitas vezes que é importante valorizar politicamente o desporto e a Confederação, fruto do nascimento e da história da Confederação, enquanto congregadora da vontade de todos os dirigentes desportivos em termos nacionais, também simboliza isso mesmo, e por isso é que também acho que a oportunidade de reunir em plenário da Comissão permite a todos os senhores deputados dos diversos partidos acompanhar o trabalho que vocês têm desenvolvido e que é altamente meritório, e queria deixar essa nota também de agradecimento, até porque propuseram de imediato a vinda cá à Assembleia da República e, em boa hora, a Sra. Presidente encontrou aqui um espaço para podermos ouvir a Confederação e ouvir os vossos contributos e partilhar também algumas considerações. Eu ia dividir a minha intervenção em duas áreas. São 5 minutos, Sra. Presidente. Três. Então é muito mais rápido. Relativamente à atividade da Confederação, realçar a Gala do Desporto. A Gala do Desporto, que todos os anos se organiza e que é o momento de exaltação daquilo que são os nossos valores em termos desportivos nas diversas modalidades, e temos tantos e em tantas modalidades diversas, e portanto queria realçar esse aspecto muito positivo, porque o ano passado tive a oportunidade também de estar presente, em representação do grupo parlamentar, e notei in loco realmente a mais-valia e a dimensão do nosso desporto, quer em termos de modalidades, quer em termos regionais, na dimensão que muitas vezes não chega aos palcos mediáticos da televisão ou outros, e que ali têm esse reconhecimento. Relativamente ao vosso plano de atividades e orçamento para este ano, e o vosso envolvimento, por exemplo, nos jogos da Cplp, que este ano se vai realizar em Cabo Verde, perceber em que ponto é que está essa preparação ou a participação portuguesa no ambiente destes jogos, que nós entendemos da maior importância, uma vez que também promovem e exaltam a língua portuguesa também no contexto da Cplp, na componente esportiva, que tem associada a essa componente esportiva uma componente social muitíssimo importante, e esta de união de povos que têm em comum, nomeadamente, a mesma língua portuguesa. E, portanto, essas eram as coisas relativamente à vossa atividade, e na vossa explanação inicial já colocaram aqui algumas preocupações que eu gostava que depois pudessem desenvolver um pouco mais. Desde logo, a integração do desporto na tutela da área da educação, que nos debates que temos tido, e realçar o vosso papel de promoção de debates públicos sobre matérias desportivas, fizeram isso na altura da campanha eleitoral, em que tivemos vários partidos representados, fizeram novamente sobre o financiamento desportivo, em que tiveram todos os partidos com assento parlamentar representados nessa discussão, e isso é bom porque ajuda realmente a dar também algum palco político à área do desporto. Mas a verdade é que aquilo que nos chega dos dirigentes desportivos, das diversas federações e dos diversos agentes, é que a integração do desporto na tutela da educação, que é muito grande, que é muito vasta, não beneficia em nada aquilo que é uma estratégia mais focada e transversal do ponto de vista da orgânica do governo à área do desporto. E não é questão só de ser da orgânica, é a questão de ser a estratégia política para esta área em concreto. Por último, e já uma vez que já passei do tempo, falaram em duas questões que são primordiais: enquadramento fiscal do desporto e mecenato desportivo. E a minha questão, e salientando realmente a mais-valia de hoje termos a conta central do desporto, que nos permite ter uma noção mais concreta do valor económico do desporto e da dinamização que é feita em termos nacionais, perceber se nos podem fazer chegar, se têm algum contributo mais concreto relativamente a estas áreas. E as minhas perguntas que ficavam no final era uma de dimensão mais geral, mais genérica, relativamente à estratégia que deve ser implementada em termos nacionais. Sabemos que uma Assembleia Geral da Confederação do Desporto de Portugal falaram do plano estratégico para o desporto em termos nacionais, perceber, do ponto de vista da Confederação, quais são as áreas de prioridades desse desenvolvimento estratégico e em que ponto é se está alguma coisa feita nessa matéria. E, por último, alterações legislativas em concreto que nos queiram sugerir para nós, aqui na Assembleia da República, podemos fazer um trabalho de melhoria do ordenamento jurídico desportivo que vigente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Cardoso, do PS.
Obrigado, Sra. Presidente. E começo por saudar o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente, nas pessoas do Dr. Professor Dr. Carlos Cardoso e do Sr. Dr. Ilírio Trindade. Serve a minha intervenção para colocar já, em primeiro lugar, a clareza e agradecer a frontalidade como puseram aqui as questões ligadas ao IVA, à carga fiscal pesadíssima, as preocupações com a Carta Desportiva Nacional e também a referência feita à posição assumida pelo desporto no voluntariado em Portugal. Porém, há aqui uma questão que há pouco já foi pedido um melhor esclarecimento, e qual temos uma pequena divergência, que tem a ver com a questão da Secretaria de Estado do Desporto estar no Ministério da Educação. Recentes declarações, ainda dois, do Sindicato Nacional dos Jogadores de Futebol, diz que vê com bons olhos, acha interessante e pertinente que a Secretaria de Estado esteja ligada ao Ministério da Educação. Portanto, esta é uma primeira posição de elemento, um agente desportivo que merece toda a relevância e toda a pertinência. Na oportunidade que nos dá, eu queria colocar-lhes algumas perguntas que se prendem com as seguintes questões. Sendo a Confederação do Desporto Português, uma das competências que tem é a defesa e a promoção e a participação do desporto com base na igualdade de oportunidades, sem discriminação baseada no sexo, na idade, na origem técnica, étnica, na orientação sexual ou no facto de serem cidadãos portadores de deficiência. O movimento desportivo tem assistido a um problema comum, que é queixas que o financiamento do movimento associativo tem sido penalizado e tem tido dificuldades na sua gestão pelo facto do mesmo ser bastante insuficiente. Pergunto qual é o entendimento da Confederação do Desporto Português faz no orçamento de 2016 para o desporto e como explica ou que dimensão tem sobre a discrepância que há nos apoios dados aos atletas portadores de deficiência relativamente aos restantes. Ainda na legislação é consensual que ela é considerável aceitável, porém, três ou quatro casos que eu gostava de ver comentados. Primeiro, tem a ver com a homologação do IPDJ sobre a renovação e emissão de carteiras profissionais no desporto. A segunda, também com a necessidade de alterar a forma como é comprovado os pagamentos dos salários dos profissionais de desporto, onde o ónus da prova é atirado para cima dos jogadores, quando, através de uma declaração feita por vezes em condições de pressão inaceitáveis, quando o mesmo devia ser feito pelos clubes, qual é a posição que a Confederação do Desporto tem nesta questão. Também sobre o Estatuto da Profissão de Árbitro, urge clarificar e, portanto, gostávamos de conhecer qual é o ponto de vista que a Confederação tem sobre as dúvidas e os espaços cinzentos que há na profissão, no Estatuto da Profissão de Árbitro. Ainda no desporto profissional, na transferência de atletas, principalmente no futebol, há o direito de indemnização. Quando o direitos de indemnização, compensando os clubes pela sua formação, e isso tem uma idade a partir dos 12 anos. Os clubes de formação queixam-se que essa idade, em vez de ser aos 12 anos, deveria ser reduzido a 9, 10, dado que a formação começa muito mais cedo que antigamente e começa, portanto, entre os 6, 7 anos, já começa a formação nessa modalidade. Portanto, qual é o entendimento? Também sobre o funcionamento do Tribunal Arbitral de Desporto, a acessibilidade ao Tribunal Arbitral de Desporto tem tido muitas limitações por razões das custas, os valores das custas serem quase inacessíveis aos agentes esportivos que a ele recorrem. Por último, qual a avaliação que faz sobre o iminente encerramento do laboratório antidoping? Portanto, é uma questão que nos preocupa e gostávamos também de conhecer a posição da Confederação. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveito antes de mais para cumprimentar o professor Dr. Carlos Paula Cardoso, também o Dr. Ilídio Trindade por estarem connosco aqui hoje, da Confederação do Desporto de Portugal. Já tivemos a oportunidade de trocar algumas impressões exatamente no debate que referiu ali no Museu do Desporto. Algumas coisas já sabemos que o diagnóstico está feito, há ainda uma clara falta de financiamento para as políticas desportivas em Portugal e, portanto, é a ver do Bloco de Esquerda e não vem, já vem de trás esse déficit, essa incapacidade de vários governos investirem seriamente no desporto e verem o desporto também como um desígnio nacional e não só como um desígnio nacional, mas também numa forma de um espaço de formação cidadã, de bem-estar, de saúde e que, portanto, parece-nos a nós que ainda falta fazer parte desse debate para encararmos as políticas desportivas e o financiamento ao desporto de uma outra forma. Em primeiro lugar, queria-lhe colocar uma questão relacionada com a Carta Desportiva Nacional. Já também vários governos mostraram a disponibilidade para a fazer, ela tem sido atrasada do ponto de vista da sua finalização e parece-me a mim que também será sempre mais difícil fazer um debate sobre que equipamentos é que nós hoje temos disponíveis e que políticas é que nós podemos ter hoje de financiamento, de reestruturação da nossa rede de equipamentos, de espaços desportivos sem haver essa carta desportiva e, portanto, parece-nos a nós que é um tema importante aqui para debate. Em segundo lugar, fazer um pequeno comentário também, que depois abra a reflexão sobre o papel do desporto na economia. Nós sabemos hoje que o desporto tem um peso já relevante na economia portuguesa. O Bloco de Esquerda não vê a aposta no desporto como uma via meramente economicista, mas tem noção de que ele hoje representa para as indústrias e não só, para os próprios municípios, para uma economia social, um pilar hoje já fundamental. E isso não é depois espelhado no financiamento geral, não é? Dos orçamentos do Estado, ou seja, há ainda aqui uma discrepância importante e parece-nos a nós também importante discutir a política de impostos que hoje existe e alguma dificuldade que hoje os agentes económicos ligados ao desporto têm nesse sentido. E por último, discutir o papel do desporto na escola e da escola no desporto. Nós ainda não fazemos uma análise fechada desta nova solução governativa, estamos expectantes, acho que ela abre novas possibilidades, mas mais do que orgânica, interessa-nos a nós discutir as portas que esta nova solução abre. E parece-nos a nós que uma das soluções, ou pelo menos um dos debates que nós devemos abrir, é a possibilidade de nós hoje fazermos um debate diferente sobre o desporto escolar e que papel é que as organizações desportivas, as associações, as federações têm nisso. Parece-nos a nós que nos últimos anos nós desvalorizamos muito o papel do desporto na escola, a começar pela educação física até uma série de atividades extracurriculares que foram desaparecendo, e esta nova solução pelo menos abre a porta para que nós façamos de novo esse debate. E, portanto, queria também saber a vossa posição e a vossa opinião em relação a esses assuntos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João de Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente da Confederação do Desporto de Portugal. É um prazer revê-los aqui na Comissão e dizer que, nas matérias que abordaram inicialmente, que naturalmente são matérias que vimos a abordar há muitos anos e que, no entendimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP, há nesta legislatura condições que não houve noutras, designadamente na legislatura anterior, para nós debatermos algumas das matérias centrais que quiseram referir aqui na intervenção inicial, designadamente aquelas que têm a ver com política fiscal e com o Senado. Nós sabemos que, obviamente, não é numa legislatura em que a esmagadora maioria da legislatura está condicionada por um programa de assistência que se conseguem fazer discussões de fundo sobre essas matérias, mas numa legislatura em que não há esse condicionalismo e que ainda por cima, e falo pelo CDS e sei que o PSD também tem essa postura, há uma oposição que tem uma postura construtiva em termos parlamentares e tudo aquilo que possamos fazer em prol de que as soluções legislativas sejam melhores para o desporto em Portugal, estaremos disponíveis para isso, quer seja em sede de matérias fiscais, quer seja de mecenato, há essa disponibilidade e, portanto, acho que é bom para a Confederação saber que há esse ambiente do ponto de vista parlamentar e que há essa disponibilidade que eu posso assumir em nome do grupo parlamentar do CDS-PP. Depois, estamos de acordo na questão orgânica do Governo, também estaremos de acordo que não é questão fundamental, mas é uma questão instrumental relevante, a questão da tutela do desporto, agravada pela instabilidade da substituição do titular da pasta, como é evidente, isso nunca é bom para nenhum setor, mas há questões concretas que eu acho que ainda não foram abordadas e uma delas eu queria colocar, que tem a ver com a conciliação da atividade desportiva com outras atividades, designadamente a atividade académica. É um problema que nós vimos a abordar já nesta legislatura e que ainda no domingo passado ouvia no serviço público de rádio uma atleta de uma modalidade que não é daquelas que normalmente está nas primeiras páginas ou nos primeiros minutos do ponto de vista mediático, dos trampolins concretamente, mas é uma modalidade em que Portugal tem resultados muito, muito relevantes e que falava daquilo que é normal os atletas desta idade falarem, que é uma idade que em termos olímpicos e em termos também das competições europeus e mundiais dessas modalidades, a esmagadora maioria dos nossos atletas estão em idade de estarem no ensino superior e é desejável que estejam no ensino superior e que vão construindo aquilo que será o futuro das suas vidas, neste caso uma atleta que está a estudar medicina, e que falava da dificuldade de conciliação entre aquilo que é a exigência de preparação com treinos bidiários, com presença em competições internacionais essenciais para que consiga manter o nível de desempenho desportivo e a conciliação que isso pode ter ou não com o ensino superior e da diferença que isso tem com os seus colegas de outros países e com a facilidade que colegas de outros países têm em fazer essa conciliação. E, portanto, nós há coisas em que podemos dar passos importantes e em que podemos facilitar a vida dos nossos atletas e a conciliação da atividade académica com a atividade desportiva é, sem dúvida, uma delas. A última questão que ia colocar, uma vez que já excedi o meu tempo, tem a ver com algo que no debate voltei a falar e que é algo que refiro sempre, que eu acho que é muito importante e basta olharmos para a Espanha para perceber. O que aconteceu em Espanha pós-92 não aconteceu por acaso. Espanha desenvolveu um projeto desportivo da base até ao topo, que teve como pretexto a realização dos Jogos Olímpicos de Barcelona, que assegurou que a partir dali, quase na generalidade dos desportos, mas transversalmente, os atletas espanhóis obtiveram resultados muito relevantes que não tinham obtido no passado. E isso passou por um planeamento que vem da base, do desporto escolar naturalmente, até ao alto nível e, portanto, que tudo é programado por forma a que isto possa acontecer. Não há topo sem haver base. Nós vivemos durante alguns anos no desporto nacional com essas ilusões, mas isso dependia de vocações e de capacidades individuais que não refletiam aquilo que era um trabalho de base e nunca tivemos em Portugal um verdadeiro projeto desportivo que nos permitisse essa pirâmide. Ter na base muitos praticantes e muita atividade desportiva e ter no topo bons resultados que fossem fruto disso mesmo. E, portanto, o que é que podemos fazer para que assim seja? E cedi, agradeço à Sra. Presidente a tolerância porque cedi largamente o meu tempo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está aí agora a palavra para responder o Sr. Presidente da Confederação do Desporto de Portugal, Dr. Carlos Cardoso.
Ora, muito obrigado pela variedade e pela, enfim, número substancial de perguntas que tenho aqui para responder. Bom, eu devo começar pelo seguinte. Há uma semana, hoje ex-secretário de Estado anunciou que numa reunião com desportistas, aliás, convocada com dirigentes desportivos e atletas, no Museu do Desporto, anunciou o lançamento de um plano integrado para o desporto português. E a Confederação, fazendo, enfim, no seguimento daquilo que costuma fazer, precisamente que estamos de acordo que há interesse em que haja uma visão global em muitas áreas que se interligam e que podem beneficiar desde o momento que essa interligação seja pela positiva, nós decidimos imediatamente que íamos iniciarmos um conjunto de tertúlias, como aquela que os deputados tiveram presente em relação ao financiamento desportivo, precisamente sobre, com as federações esportivas e com entrelaçadas em geral, sobre temas-chave para este Plano Integral para o Desporto Português. A primeira é no próximo dia, eu digo,
26.
Portanto, muitas destas questões que aqui foram levantadas e que nós queremos, logicamente, auscultar as federações, porque auscultar as federações irão, certamente, ser abordadas e irão ser, esperamos nós, fruto de um documento que será entregue ao Governo em devido tempo para poderem ser utilizadas e poderem ser usadas na formulação deste plano integrado para o desporto português. Ora, algumas das questões, e aqui eu, portanto, nesta questão vamos, comecemos então com a colocação, o sim ou não, da Secretaria do Desporto junto do Ministério da Educação. A minha formação, eu sou professor, eu era professor, sou hoje a dia, sou aposentado da Faculdade de Ciências de Lisboa, mas, portanto, tenho passado a minha vida na Universidade e sei perfeitamente as dificuldades que alunos tiveram, portanto, no contexto da ligação entre o desporto e a sua formação. Mas vamos ver então em relação à Secretaria, à questão da Secretaria de Estado. Nós temos a consciência que, estando a Secretaria de Estado sediada no Ministério da Educação, está obviamente mais perto da atividade física das escolas, do desporto escolar, e nas escolas nós temos que distinguir duas questões. Uma delas é a educação física escolar, que é, enfim, a disciplina do currículo escolar para todos, que é comum, que atinge todos os alunos, e a do desporto escolar, que deve ser só para aqueles... Eu sou físico de profissão, e, portanto, eu, quando tinha os estágios pedagógicos em algumas escolas, eu dizia, porque incentivava, assim como havia clubes escolares para o desporto, e havia clubes escolares para a física, para a química, para a história, porque os alunos nem todos têm... Quer dizer, eles todos precisam de ser educados fisicamente nas aulas de educação física, mas depois devem ter as suas escolhas em relação ao seu desenvolvimento intelectual e desportivo. Bom, portanto, embora isso aconteça assim, o que é um facto é que nós, o nosso desporto, e falo aqui em geral agora, habituámos-nos, e pode ser um hábito, que as coisas podem ter a sua alteração, habituámos-nos desde 1996, penso eu, 95-96, e foi uma conquista, na altura considerada uma conquista do desporto, porque eu fazia parte desse grupo de discussão antes das eleições de 95, penso eu, em 95, que era realmente retirar o desporto que na altura se encontrava na esfera do Ministério da Educação para uma outra esfera que fosse mais acessível e que fosse mais fácil, que fosse numa área menos pesada. Ainda recentemente, porque nós sentimos é que O Ministério da Educação tem um orçamento de vários milhares de milhões, milhões de euros, enquanto o orçamento do desporto são, à volta, não chega a 80 milhões de euros. Portanto, é aquilo que o Ages dizia, é um dossiê, dentro do Ministério. É um dossiê. E que nós, durante os últimos 20 anos, voltamos a falar desde 96, nos habituámos que era muito fácil o aceder à Secretaria de Estado do Desporto. Mas daqui um ex-secretário de Estado presente e, portanto, isso tornava dada a diversidade de problemas que surgem no dia a dia, por muitas vezes com legislação que é feita, feita para outras áreas, mas que de repente vem tocar na área desportiva, nós conseguíamos, enfim, com alguma facilidade, com algum acesso rápido, debater com o Secretário de Estado, ou se não com os seus assessores, algumas dificuldades, e era para nós, digamos, mais fácil, mais eficiente, esta era um veículo rápido para chegarmos, para expor as nossas questões. No Ministério da Educação, sendo eu uma pessoa da educação, obviamente, logicamente que tenho uma grande apreciação pelo desporto escolar, sim senhor, hoje as pessoas que lá estão fazem um grande trabalho. O desporto escolar evoluiu imenso nos últimos anos em relação àquilo que era há uma década ou duas décadas atrás. Falou, o deputado João Almeida falou aqui assim, em relação precisamente à conciliação da parte escolar com a parte esportiva. Eu devo dizer que tive muita esperança aqui há uns anos atrás, quando ao nível europeu se discutia o Erasmus Plus. O Erasmus Plus foi um projeto da União, enfim, da União Europeia, foi e é, e continua a ser. E esse projeto visava, a nosso ver, da área do desporto, era que fosse possível estender os benefícios que o Erasmus traz à prática desportiva, isto é, juntar numa área qualquer, nós até dizíamos, por exemplo, Montemor o Velho, onde há umas excelentes instalações para desporto, para canoagem, para remo, para triatlo, para natação águas abertas, por exemplo, com a Universidade de Coimbra a 30 km, e, portanto, seria um local indicado para essa. Bom, pois, claro que eu devo dizer também aqui que fiquei extraordinariamente preocupado, e agora, quando em fevereiro de 2014, em Bruxelas, a União Europeia faz uma apresentação do Erasmus Plus para os próximos anos, e eu ouço um funcionário da União Europeia, o Sr. Bart, que eu conheço bem, dizer que o Erasmus Plus era aplicado ao desporto for all, o que é um para o desporto para todos. O que era, logicamente, não faz sentido. Eu disse à altura, falei com o Steve Lostek, eu disse, não faz sentido, porque eu, se faço desporto para todos, por agora e correr daqui a bocado, não vou mudar um exame. Pronto. E isso chumbou automaticamente, e nós estamos neste momento, precisamente em Bruxelas, a tentar mudar um bocado as coisas. Mas, de qualquer maneira, isso até pedia-vos, nas vossas esferas de influência, que tentassem realmente que isso fosse possível, que o Erasmus Plus fosse aplicado realmente naquilo que me diz que é uma carreira, são as carreiras duais. E as carreiras duais são fundamentais. Bom, isto, isto estendendo à área de educação, para digamos que todos estes aspectos, com o desporto no Ministério da Educação, serão mais fáceis, embora esta última parte seja, se integre já no Ministério do Ensino Superior ou da Investigação. De qualquer maneira, para nós, a volta da questão é o facto de nós termos uma pequena parcela, uma coisa mínima no Ministério da Educação, e por aí nós termos realmente essa dificuldade em termos de como há bocado dizia, quando eu dizia há bocado que éramos maltratados, não era o que estava a dizer depois, não. Disse que éramos maltratados pelo governo, dizia, para o que é que seja, maltratados, na definição da palavra, em que não éramos colocados, em que não nos eram nada o valor que realmente o desporto tem, enfim, hoje em dia, na sociedade portuguesa. Porque uma das outras questões que aqui foi levantada, eu agradeço imenso ao senhor à Gala do Desporto, e vou aqui falar muito rapidinho da Gala do Desporto pelo seguinte. Porque nós, quando criámos a Gala do Desporto, aqui há uns anos atrás, foi precisamente porque achamos que não é dado, que nós temos uma incapacidade, deixem-nos dizer, passar a palavra, em Portugal, de reconhecer quem consegue alguma coisa. Claro. Nós, na Gala do Desporto, nós
em face de termos passado de século e de se ter verificado também no nosso âmbito um período do centenário da República Portuguesa, nós, nessas duas galas específicas da viragem do século, e na gala do desporto da República, nós fomos buscar as figuras que nós considerávamos, enfim, com um júri alargado, considerava que se tinham distinguido ao longo do século XX em Portugal, do desporto, e ao longo do século da República. E nós tivemos em palco pessoas que disseram que nunca tinham sido chamados, e estamos a falar de gente que tinha constituído, por exemplo, um Mário Quina, que tinha sido medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Roma, e disseram que, não, que nunca tinham recebido do desporto nacional, em geral, falei em geral, contributo, qualquer carinho, digamos assim. Uma das coisas que, enfim, digamos, negativa, não, que é chocante, é que um grande atleta, que foi o Correia dos Santos, que não sei, que aqueles que gostam de hóquei em patins sabem quem foi o Correia dos Santos, o Correia dos Santos saiu de casa pela última vez para ir à Gala do Desporto receber o prémio. Com imensas dificuldades, e eu, o filho dele, que era meu colega na universidade, disse-me ao meu pai que quer ir, e foi lá receber o prémio. E o senhor, infelizmente, morreu um mês depois, nas primeiras vezes de casa. Portanto, para ele foi um... Ele, na altura, tinha 80 e muitos, e ele foi, para ele foi um prazer conseguir ser reconhecido por uma entidade. E, portanto, nós temos de passar pelo Bela Galos, por passou o Luís Figo, passou o Cristiano Ronaldo, uma vez ele, Luís Figo, nós já tínhamos tantos campeões em outras áreas, e o Sr. Secretário de Estado sabe, e o Sr. Deputado sabe, teve lá, viu a quantidade de modalidades que são presentes, porque são campeões nas suas esferas, são campeões nas suas áreas, e eles necessitam de reconhecimento. Nós temos de reconhecer o que temos de bom em Portugal, e nós temos coisas muito boas coisas em Portugal. E, portanto, eu acho que a Gala do Desporto tem de ser. Os jogos da CPLP, eu devo dizer que estão neste momento em andamento. Nós acabámos de receber, por acaso, o IPDJ há 3 dias atrás, ou 4 dias atrás, o orçamento para estes jogos. Estamos em discussão em relação às verbas, porque nos pareciam um bocado curtas em relação àquilo que precisávamos. Só em Cabo Verde, como sabe, nós vamos deslocar 117 pessoas em várias modalidades, e, portanto, mas tem uma componente cultural e instrutiva muito importante. Plano estratégico, já falei, a própria estrutura. Uma questão aqui uma das áreas que é importante relacionalmente com o desporto, e o desporto tem trabalhado muito bem nessa área, que é uma parte em questão da inclusão social. Hoje em dia também se fala muito na inclusão de refugiados. Aliás, nós pensámos fazer um projeto, nós, internacionalmente, um projeto sobre a inclusão de refugiados, mas parece-nos que ainda é cedo, ainda há algumas dificuldades, mas a inclusão social tem tido uma das áreas em que o desporto tem trabalhado muitíssimo bem, a par, de, enfim, logicamente, dos benefícios da saúde, etc., todas essas, e da extensão e do alargamento da prática desportiva, há áreas em que, nomeadamente em relação para evitar, em relação à obesidade também, de combate à obesidade. Em relação às perguntas que me foram feitas pelo António Cardoso,
agradeço que concluo a ser presidente.
Já sei, depois se der alguma hipótese, já acabou, bem mesmo.
Ou seja, estamos mesmo, é a parte final, como tinha dito. Perguntas dos deputados, certo, e respostas, se houver alguma questão pertinente ainda para responder, faço
pois,
favor,
em relação, agradeço. Em relação a esta questão, eu ia tocar só na... Pronto, eu faço só... O Tribunal Experimental do Desporto está aos primeiros passos, como sabe, e, portanto, temos rebentido queixas em relação a essa questão. No tal Plano Integral do Desporto, eu acho que isso deve ser debatido aí assim também, porque é uma coisa nova, e, portanto, é lógico que ao princípio as coisas não corram tão bem como se pensa. Em relação ao laboratório de antidoping, para mim será um erro histórico se nós perdermos o laboratório de antidoping em Portugal. Nós somos reconhecidos, como sabe, há cerca de 3 dezenas de laboratórios de antidoping reconhecidos a nível mundial. E, portanto, e com os casos que se levantam hoje em dia, não é? Eu sou do atletismo, portanto, tenho bem a noção do que se está a passar na Rússia, no Quénia e por aí fora, com grandes exceções. Eu acho que é um erro nós não termos o laboratório reconhecido. Em relação à questão dos árbitros, eu sinceramente não conheço, não tenho dados para lhe dar. E, portanto, em relação aos transfers dos jovens, eu penso, a minha opinião pessoal, e isso pode ser abordado o tal plano integrado do desporto português, eu acho que abaixo de 12 anos será demasiado cedo. Quer dizer, porque nós devemos evitar que haja um encaminhamento com tão tenras idades para um desporto ou para uma atividade tão específica como seja uma modalidade esportiva como é o futebol. O futebol é como qualquer outra, não é qualquer outra modalidade. Eu acho que quando, nestas idades de 8, 9, 10, 11, 12 anos, nós devemos espalhar as possibilidades em que um jovem deve praticar o maior número de ter o maior número de práticas por dias diferentes, deve ser fazer bicicleta, correr, etc., porque ele está num aspecto de formação e nós não devemos especificar uma coisa dessa. Portanto, eu acho que abaixo de 12 anos será mau. E muito obrigado. E peço a imensa desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de dar uma explicação que deveria ter dado há pouco e que provavelmente estranharam que não tivesse havido intervenção por parte do Grupo Parlamentar do PCP. A Sra. Deputada Diana Ferreira, que é, digamos, a titular do PCP nesta comissão, infelizmente está noutra comissão, retida noutra comissão e não pode estar presente e não se pode fazer substituir, com muita pena dela, e isto acontece naturalmente com grupos que têm uma menor representação, têm mais dificuldade de poder acompanhar os trabalhos das diferentes comissões que funcionam em simultâneo. Dado este esclarecimento, também queria aproveitar a oportunidade para dizer ao Sr. Presidente que nos vamos reencontrar no próximo dia 19 e agradecer desde já a sua presença como orador na conferência que vamos fazer. Portanto, vamos ter a oportunidade de também aí continuar este debate noutros moldes e num outro contexto. E, finalmente, apenas lhe pedia o seguinte esclarecimento, se é que eu percebi bem aquilo que quis dizer. Em relação à questão da tutela, que foi aqui referida por mais do que um dos intervenientes neste debate, obviamente não me vou pronunciar, que isso é uma competência do Primeiro-Ministro quando escolhe qual é a orgânica do Governo. Mas, e há naturalmente apreciações subjetivas que cada um de nós pode fazer, achar vantagens num modelo ou vantagens noutro modelo. Agora, há aspectos objetivos que não podem, sobre os quais não pode haver dúvidas. E como o Sr. Presidente falou em acesso facilitado, mas tinha dito que não tinha qualquer razão de queixa, digamos assim, não foi o termo que usou, em relação ao relacionamento com os atuais dirigentes, ainda que demissionários, eu gostaria que clarificasse, ou seja, é pelo facto de o secretário de Estado da Juventude e Desporto pertencer ao Ministério da Educação que o acesso é dificultado ou tem a ver, certamente, com a relação que se estabelece com a pessoa, porque se o secretário de Estado da Juventude e Desporto estiver integrado, por exemplo, na presidência do Conselho de Ministros, é também uma pessoa, o interlocutor. Portanto, e não quero, quer dizer, debater as questões agora conceituais ou do modelo que cada um de nós... Agora, acho que é importante, e para mim, enquanto Presidente desta Comissão, é importante que seja clarificado se houve alguma vez dificuldade de acesso no relacionamento com o Governo pelo facto de a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto estar integrada no Ministério da Educação. Era apenas essa pergunta que eu lhe fazia, se faz favor.
Ora, vamos ver. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não houve nenhuma dificuldade nenhuma. Nunca houve, digamos, nunca nos foram postos quaisquer entraves, embora a questão seja recente, não é? Portanto, estamos ao fim de 4 meses de nova governação, de novo governo. Não sentimos nunca qualquer entrave, embora aquilo que nós sentimos é Quando nós tínhamos, e falando muito francamente, abertamente, sobre o desporto, como disse, quando nós tínhamos, vamos ao modelo anterior, ao modelo dos últimos anos, em que tinha preso com os ex-ministros, havia quase que uma independência, e está aqui um secretário de Estado, um ex-secretário de Estado, havia quase, digamos, até porque ao funcionar geograficamente fora da presença dos ex-ministros, havia quase que uma independência e havia um acesso fácil das federações, havia um local onde era a Secretaria de Estado. Talvez digamos assim. Mas as federações sabiam quando
não,
tinham um
problema. Não quer com isso dizer que a Secretaria de Estado hoje em dia não tem um local.
Certo, mas. Não, mas quer dizer, Sr. Presidente, a dimensão do Ministério da Educação, quando comparada com a dimensão da Secretaria de Estado do Desporto, situada em Algés, penso que se chama Algés, que é em Algés, se não sei Algés ou Pedrosos, quando. A dimensão, digamos que só o chegar lá assusta mais. Não é bem esta a questão, Manel. Lógico. Quer dizer, é logicamente mais difícil entrar no Ministério da Educação, ter o acesso ao Ministério da Educação, até por ser uma questão psicológica nossa, do desporto, mas realmente era aquilo que se verificava. Havia uma facilidade grande em termos de... Havia uma facilidade grande. E, portanto, é só isso, não. Não encontrei nenhuma dificuldade em falar com o agora missionário secretário de Estado do Desporto, mas é uma questão de ser mais fácil de acesso. É essa. Bom, Sr. Presidente, posso dizer só uma coisa diferente? Eu há bocado esqueci, que o meu vice-presidente passou-me um documento, é o seguinte. Mudando de chapéu, se me permitem, eu sou presidente do European Non-Governmental Sport Organization, que é uma organização europeia, que agrega aos comitês olímpicos e conferências europeias de desporto, e nós vamos organizar, há um projeto da União Europeia em que nós participamos, que é o chamado Projeto SCORE. Este Projeto SCORE é um projeto que tem, o objetivo dele é promover e desenvolver o treino no feminino, isto é, incentivar, formar e ajudar treinadoras nas diferentes modalidades esportivas. Nós vamos ter um seminário em Setúbal, que é quando, Ilídio? Em junho.
Em junho, eu presumo que é no segundo fim de semana de junho. Mas depois...
Nós depois mandamos para cá o convite, logicamente, e convido desde já todos a estarem presentes, porque, enfim, achamos que nós temos, enfim, é uma das questões da Confederação. Sobre a igualdade, obviamente, sobre a igualdade, e que, portanto, nós achamos que é importante que haja também, assim como há bocado eu falava na relação à gala, de incentivar e de mostrar os valores que temos. Nós temos excelentes treinadoras em muitas modalidades e, portanto, esta é uma das questões que será trabalhada neste projeto de SCORE. E muito obrigado e peço desculpa pelo trabalho, pelo tempo que utilizei.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como disse, teremos a oportunidade no dia 19 de nos reencontrar. Agradeço a vossa presença, os esclarecimentos que deram e as posições que aqui trouxeram. Haverá também, independentemente do dia 19 e depois do dia 19, outras oportunidades para continuarmos a debater os problemas do desporto português, com relevância para a nossa comissão, e desejo-lhes as maiores felicidades. Muito obrigada. Obrigado.